A tua especialidade sempre foi desde ensino fundamental para cima, né, Fernanda?
Sim, o ensino fundamental das séries iniciais, as finais e o médio.
O que te levou e o que te leva a continuar na área da educação? Porque a gente vê tantos absurdos, uhum, né? Tantos profissionais desanimados. E a Fernanda agora criando um projeto, não desanimou, muito pelo contrário. Cria um projeto para ampliar ainda mais as ferramentas e os caminhos para a educação.
Isso mesmo. Na verdade, eu sou apaixonada pela educação desde sempre. Bem aquela coisa de que, o que tu quer ser quando tu crescer? Realmente é...
Professora.
É, professora. Enfim. A educação, bem como tu disseste, ela já passou por muitas transformações, muitas mudanças que, claro, sempre se busca essa transformação para melhorar alguma coisa. Nem sempre se acertou. Muitas vezes as pessoas que estavam diretamente ligadas, como os professores, já sabiam de antemão que algumas coisas não iriam funcionar.
Principalmente técnicas e ações vindas, por exemplo, de cima, do Ministério da Educação.
Isso mesmo, né? E nós sabemos que a educação, desde sempre, ela também é um dos braços, ou seja, ela foi utilizada e é ainda muitas vezes para que os governos, enfim, para que haja uma forma de manipular ou, né, enfim, o povo.
No caso do Brasil, a falta da educação, né?
Exatamente, né? Exatamente. A gente sabe que um povo que não tem educação é mais fácil de ser manipulado, né? Enfim, com a nova BNCC, que não é tão nova assim, né? Porque, na verdade, ela só está sendo implantada algumas ações dela.
Ela nosso avisa, ouvinte entender o que é BNCC.
É a Base Nacional Comum Curricular. Né? Ou seja, que exista uma base que seja comum a todos os currículos do Brasil todo. Ou seja, para que as pessoas realmente possam aprender algumas coisas que sejam iguais para todos. Claro,
no Norte,
que
no Nordeste,
exatamente,
no Rio Grande do Sul.
O currículo também tem algumas ações que são de acordo com a sua região, a sua escola também tem essa liberdade. Mas o comum tem que ser para todos. Uhum. Né? Mas ela faz uma mudança mais radical na questão das exatas e das humanas, que até o momento as exatas estavam com mais espaço dentro dos currículos, e agora as humanas. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes, ou cada vez mais, as pessoas estão sendo contratadas pelos seus currículos, mas são desligadas pela sua inabilidade social, nos seus relacionamentos, no seu trabalho em equipe. Ou seja, o emocional pesa muito. Uhum. Né? Na entrevista anterior, por exemplo, tu estava conversando com a Camila, psicóloga, né? O quanto que afeta o nosso dia a dia, seja com uma doença, seja com qualquer coisa como agora, né, que está acontecendo, como mexe com a economia e muito, né? Às vezes as pessoas nem se dão conta de o quanto que está mexendo esse vírus, essa epidemia com a economia, porém afeta demais a parte emocional, né? Os medos afloram, enfim. Nunca se falou tanto em questões de pânico social, enfim, tanta depressão e coisas desse gênero. Então, na educação, diretamente a emoção vai afetar. Porque se eu não estiver bem emocionalmente, eu não consigo compreender. E a nova base, ela nos diz, nós precisamos trabalhar as competências e as habilidades para que nós saibamos aprender a aprender, que isso está faltando muito.
Isso ligado diretamente ao corpo docente, ou seja, aos professores.
Aos professores, aos alunos e à comunidade toda, a família. Por quê? Porque afeta diretamente. Se o teu filho está na escola e ele não consegue acompanhar, ele vai afetar o teu dia a dia familiar. Não tem como não afetar. o momento dos temas, o momento dos trabalhos escolares, das avaliações, está se transformando num estresse tão grande para a família e vinculado às questões de mudança mesmo de perfil. Hoje, os pais cada vez mais têm que trabalhar mais. Eles ficam mais tempo no trabalho e estão levando mais trabalho para casa, porque as mídias que nos ajudam, a rede social, a tecnologia que nos ajuda em tantas coisas, ela também nos atrapalha. Porque, na verdade, tu acaba levando o teu trabalho para casa sempre, através dos e-mails, através dos grupos de WhatsApp, que são cada vez maiores, né?
É verdade.
E aí é difícil, às vezes, tu chegar em casa e dizer, não, agora eu estou em casa.
Fora os pais que se sentem super inseguros para sentar ao lado do filho ou da filha e ajudá-lo de alguma outra forma, né?
Sim, porque com todas essas mudanças, essas transformações ocorridas, muitas vezes os pais não conseguem. E nem é sempre, não é questão de não querer, é questão de realmente não conseguirem algumas coisas. Uhum. E isso não tem a ver com conhecimento ou não, com estudo ou não, são... Muitos pais que têm muito conhecimento, que têm acadêmico, não conseguem, às vezes, acompanhar algumas coisas lá do início da caminhada dos seus filhos na escola. Até porque surgiram muitas mudanças. E o mais importante é descobrir um método, porque as pessoas não aprendem da mesma forma. Não aprendem da mesma forma. E no momento que tu conseguir parar, ter um acompanhamento profissional para que tu descubra qual é a tua melhor forma de aprender, qual é a tua, a personalizada para ti, tudo vai ficar mais fácil. E muitas vezes o que falta é uma pequena organização, como tudo na vida.
E se... aí entra a Fernanda.
Aí entra a Fernanda.
Fernanda, eu vou te pedir uma pausa agora para a gente tomar uma aguinha, um cafezinho, porque eu preciso chamar o intervalo comercial, mas na volta a gente continua aqui com a educadora, especialista em educação, Fernanda Vargas, falando sobre o projeto Ferver em Caxias do Sul, mais uma ferramenta ampliando aí as facilidades para o entendimento na educação do seu filho, do seu sobrinho, da criança, do pré-adolescente, enfim. Depois dos comerciais, a Fernanda explica melhor para a gente. De volta com a nossa entrevistada desta sexta-feira, a última do programa, a especialista em educação, Fernanda Vargas, trazendo aqui um programa, o projeto Ferver, que já está à disposição da comunidade. Fernanda, depois que a gente fez essa introdução que precisamos fazer, né, como sempre falando de educação, porque o leque é muito grande... agora eu vou pedir para a gente focar nesses últimos 13 minutos no programa, o projeto Ferver. O que é isso e por que tu desenvolveste essa técnica em relação a tudo mesmo que você falou antes do intervalo comercial para as necessidades individuais, é isso?
Isso. Bom, eu estou há 30 anos trabalhando com a educação. O que a gente percebe é justamente... Esse auxílio que está faltando de coisas bem práticas, né? Que possa ajudar tanto o aluno quanto a família a passar pelo processo escolar sem que ele seja algo tão difícil. Ele tem que ser prazeroso, ele não pode ser um estresse, como está acontecendo muitas vezes. Os pais, então, ao longo desses anos todos... ouvindo os pais, ouvindo os alunos, ouvindo os professores, tanto quanto no momento de eu estar como professora, quanto no momento de estar como coordenadora, enfim, o que se vê? As dificuldades dentro da educação acabam gerando brigas, conflitos familiares, enfim. Porque quando não se aprende, quando não se entende, tu vai perder totalmente a tua motivação. Né?
Até então, porque o novo já assusta, né, Fernanda?
O novo assusta.
Já por si só já é assim.
Isso, mas as questões da própria adolescência, as questões contemporâneas de hoje, enfim. O que acontece? Tu tá dentro da sala de aula, tu tem que pertencer a algum grupo, como acontece na tua vida fora da escola. Uhum. Né? É difícil tu não te sentir pertencente a algo. E o adolescente mais ainda. O adolescente, principalmente, as crianças também, mas o pré-adolescente, o adolescente, eles precisam dar significado às coisas. Se o que tu está aprendendo não tem significado para ti, por que aprender? Quantas vezes se ouve a gurizada falando? E às vezes nós adultos falamos, quando lembramos da nossa época escolar, por que, que a gente estudou aquilo?
Onde é que eu vou usar o pi?
Exatamente, né? A fórmula de Bhaskara, vai, né?
Isso a gente tem muito claro na nossa cabeça.
Ou estudar história para quê?
E é um ranço que continua, né?
Exatamente. Então, assim, o porquê disso, o dar o significado, o ferver, ele vem a te ajudar a isso, né? A dar uma contextualização, um significado para o teu aprender. Por que que tu precisa aprender? Por que tu precisa passar por este momento nos bancos escolares? Está mudando, sim, mas a educação ainda precisa percorrer caminhos muito, muito longos ainda, principalmente no nosso país. Então, neste momento, o que que a gente faz? Qual é a finalidade do programa? Ajudar, acalmar os ânimos, trabalhar com esse aluno, então, um método que ele encontre o seu próprio método de estudos, que ele encontre, que ele se organize, que ele perceba que é possível, que ele não vai ficar o dia inteiro estudando, que ele, dentro de 40, 50 minutos, como os alunos que eu estou atendendo, organizando dentro desses momentos e com pausas. O teu cérebro, ele não consegue ficar muito tempo no mesmo assunto, ele cansa. Então, ele precisa mudar. Tu está trabalhando história, tu não vai ficar 40 minutos em história. Tu vai trabalhar um pouco de história, tu vai mudar para matemática, que muda o foco completamente. Dentro de 20 minutos, tu vai fazer uma pausa. E tu vai ver com o estudante, enfim, o que, que ele quer fazer nessa pausa. Ele quer ir para o celular? Ele quer ir para a TV? Ele quer ir para o play? O que, que ele quer fazer? É possível, sim, mas com responsabilidade. Terminou os 10 minutos, eu tenho mais 20 minutos de estudo e eu vou intercalando. Mas só dizer para o aluno que ele deve fazer isso não funciona, e nós já vimos isso, e eu já vi isso acontecer em todos esses anos.
A gente passa também.
Exatamente.
Até na nossa época de escola,
até o,
né,
próprio adulto, né?
Claro.
Tu fica sozinho, ó, tu tem que fazer isso e isso. Quando tu vê, a tua cabeça já foi, tu foi pro celular para ficar 5 minutos, tu já foi resolver 50 coisas e o tempo voou.
Eu entrei aqui no Facebook Ferver Transformar, que é o endereço eletrônico do Ferver.
Isso.
E eu vi aqui um banner, Fernanda, novas práticas educacionais, novos fazeres para novos resultados. Não é que tu esteja transformando aí técnicas de educação. Tu tá ocupando as técnicas que já existem.
Existem, isso.
De uma forma mais pessoal, pelo que eu entendi.
Isso. Personificado para cada aluno. Porque dentro da sala de aula é difícil. E isso
tu
não é uma crítica
alunos,
aos,
né,
professores, de jeito nenhum.
É porque, né, não tem como a gente dar,
exatamente,
aula para uma pessoa só.
Exatamente,
né?
Não tem. Então, dentro desse programa, tu consegue trabalhar individualmente quais são as necessidades para poder focar nelas e melhorar e dar uma alta performance ao teu fazer acadêmico, que é isso que se busca cada vez mais. Então, assim, dentro, quando tu não sabe, tu acaba usando mais ou menos a probabilidade de tu andar por dois caminhos. Ou tu vai te retrair, tu vai te fechar, vai ser aquele aluno apático, que aparentemente não quer nada com nada. Ou tu pode ser aquele aluno agitado, aquele indisciplinado, aquele o bagunceiro, né? Aquele que quer chamar atenção, que sempre tem uma piadinha. E como é difícil trabalhar e controlar todas essas emoções dentro de sala de aula. E muitas vezes isso é simplesmente uma fuga. Eu costumo dar um exemplo bem claro assim. Vamos supor que tu saiba apenas falar português. Vai participar de uma aula, de uma palestra, de uma conversa ou de um filme em grego. Onde todos que estejam neste ambiente entendem grego, menos tu. Como que vai tu vai te sentir nesse
frustrada
momento.
No mínimo, né?
No mínimo, né?
É.
Perdido. Muitas vezes o aluno sente-se desta forma dentro de sala de aula.
Sim, um peixinho então, fora d'água, né?
Exatamente. E às vezes são coisas tão pequenas que faltam, porque muitas vezes tu pode ser visual, teu aprendizado, visual, auditivo, sinestésico, cada um tem o seu jeito. Então, se eu sou auditiva, eu vou precisar ouvir muito bem o professor. Porque auditivo não quer dizer que às vezes as pessoas se confundem. Ah, então eu gosto de barulho, de agito, de sons, de... Sim, eu gosto. Eu aprendo mais pelo ouvido. Isso não quer dizer que tem que ser no meio de uma bagunça, de uma baderna. Uhum. Né? Ah, então quer dizer que eu posso estudar ouvindo música. Não. Porque nesse momento tu tem que focar para te ouvir. Por isso que muitas vezes o aluno... Ele vai entender que ele é auditivo, ele vai entender que ele precisa repetir para ele mesmo aquilo. E ele, às vezes, não precisa anotar uma palavra. E nós, como professores, nós vemos isso. Tem aluno que não anota uma palavra do que tu
é
fala.
É verdade.
Mas se ele
assimila.
Te ouviu, ele entende.
Fernando, o nosso tempo está esgotando, infelizmente. É, eu acho que, pelo menos, a gente conseguiu ampliar um pouco mais o significado do ferver, novas práticas educacionais, novos fazeres para novos resultados. Pelo que eu entendi, tu não tem uma ferramenta nas mãos de uma simples aula particular, não é
não,
essa
é
a intenção, né?
É muito mais que isso, porque tu vai passar por todas as áreas do conhecimento.
Quem quiser conversar contigo, fazer uma pesquisa, enfim, trocar uma ideia, como é que faz para te localizar?
Bom, eu posso deixar o meu celular, 999-589095.
É o mesmo número que está no banner do
Ferver.
Facebook, Ferver, inclusive,
isso.
Tá, gente?
E o Ferver também está ampliando agora as suas mídias, né?
Uhum.
As suas redes sociais. Então, ele vai ter mais ferramentas também de acesso a todas essas informações. E o Ferver é justamente isso, é uma mudança de estado, né? Que é o que se espera com isso. Através da visão do teu todo, descobrir, né, o que está acontecendo contigo, como que essas emoções implicam no teu dia a dia, encontrar a melhor maneira de reagir a elas e assim conseguir fazer a transformação na tua vida,
inclusive,
tanto de aluno,
né,
quanto família.
É, aí é que é o ponto importante, inclusive vai melhorar até o teu convívio com a criança ou pré-adolescente dentro de casa.
Sim, com certeza.
Fernanda Vargas, obrigada pela paciência de explicar ao nosso ouvinte.
Imagina,
hoje. Com certeza teremos aí, né, mais uma ferramenta aqui em Caxias do Sul. Programa, é programa ou projeto, Ferver?
Na verdade, é um projeto, mas esse projeto tem o programa de acompanhamento escolar, que é o Ferver.
Ok. E também muito mais, né? Você
muito
também,
mais.
Inclusive, está partindo para palestras,
também,
né?
Também, também.
Que também vai merecer aqui um outro bate-papo. Nosso tempo estourou. Vem chegando aí o Notícias da Hora e depois o Tá na Pauta. Obrigada, Fer. Bom dia.
Obrigada. Bom dia.